Bom dia, irmãos e irmãs da comunidade, todos aqueles que possam ouvir esta palestrinha, né? Essa pequena explicação sobre a memória hoje comemorada pela Igreja, que é a apresentação da Virgem Maria no Templo de Jerusalém. Muito bem, vamos tecer algumas considerações em relação à tradição judaica e com relação à vida. As virtudes e a vida, né, inerentes, as virtudes inerentes à Virgem Maria e sua vida e sua missão, né? Tudo isso tem a ver com a memória hoje celebrada, né? Com certeza uma grande festa no céu, não há dúvida. Mas a Igreja considera hoje uma memória obrigatória, graças a Deus, né? Então, o que era de preceito mesmo na lei judaica era a consagração do primogênito do sexo masculino. Então, todo aquele menino primogênito do sexo masculino tinha que ser consagrado ao Senhor, né? Então, ele era oferecido no templo em consagração ao Senhor. Não obrigatoriamente que ele haveria de ser um sacerdote, não. Um levita, até porque os sacerdotes eram escolhidos, né? Da tribo de Levi, né? Mas era um homem, especialmente um menino, consagrado ao Senhor. Então ele tinha um sinal nele, digamos assim, de predileção. Esta consagração não era feita no momento da circuncisão, não. Pela lei judaica, a circuncisão era feita sempre no oitavo dia após o nascimento, onde era dado o nome do menino. Isso para todos os meninos, primogênitos ou não. Então, 40 dias aproximadamente após o nascimento da criança, os pais levavam o menino primogênito ao templo para consagrá-lo a Deus. E para tanto tinha que ser ofertado um sacrifício. Aqueles que tinham mais condições financeiras sacrificavam bois, né? Os que tinham uma condição média, né? Ofereciam carneiros, cordeiros, né? Ovelhas, né? Carneiros. E os pobres, pelo menos um casalzinho de pombas, um par de pombas, né? Era oferecido em sacrifício. Bem, isso era a tradição judaica da época. E Nossa Senhora e São José eram judeus praticantes. Claro que eles praticavam já nos moldes como Jesus mesmo ensinaria no futuro, valorizando muito mais a lei do amor, a misericórdia, do perdão, enfim, do que uma prática apenas legalista. Eles não eram os judeus como eram os fariseus ou saduceus, os doutores da lei se apegavam apenas à letra, mas eram judeus sinceros, que praticavam a lei mosaica de maneira sincera e verdadeira, né? De maneira pura, né? Digamos assim. Como Jesus Cristo também praticou, como também um judeu muito, muito fiel à sua fé de então, à sua religião, ao seu povo, mas sempre com muito amor. E assim a Virgem Maria, né? A mesma forma. Então, voltando à questão da consagração. Quanto às meninas, não era de praxe, não era obrigatória esta consagração a Deus, não, de forma alguma, né? Então, havia algo de especial, com certeza, claro. As Sagradas Escrituras não se detêm nisso. As Sagradas Escrituras não descrevem isso. Os Santos Evangelhos não narram este acontecimento. Mas desde os tempos apostólicos, portanto, desde a tradição apostólica, já se sabe, já se sabia, que a Virgem Maria havia sido consagrada a Deus no Templo de Jerusalém, por seus pais, São Joaquim e Santana, de maneira especial. Né? Esta consagração era feita quando a menina completava 3 anos de nascida. Né? Com 3 aninhos, a menina era apresentada no templo. Mas que meninas, né? Quem eram essas meninas especialmente oferecidas a Deus? Então, eram todas aquelas meninas que próprio rabino, né, da comunidade, seus pais, seus parentes, já identificavam que eram meninas virtuosas, especialmente virtuosas, ou cuja casa era especialmente virtuosa e muito devota e muito consagrada a Deus. Então, quando se percebia aquela família, numa família, uma menina que já demonstrava sinais de muita virtude, a essa menina era escolhida para servir a casa do Senhor. Então, elas eram levadas ao templo e oferecidas a Deus como um serviço ao templo. E desde os 3 aninhos, viu? Para serem tutoriadas, educadas, né, por uma tutora que trabalhava no templo. Agora eu vou entrar no que foi revelado à venerável serva de Deus, Madre Maria de Ágreda, no Mística Cidade de Deus. Foi revelada a Beata Ana Catarina Emmerich, né, que é outra mística, uma mística estigmatizada alemã, agustiniana, como também há outros místicos, como a Maria Valtorta, a serva de Deus também, que escreveu um evangelho, digamos, o evangelho como me foi revelado. São apenas 10 tomos, cada um com umas 800 a 1.000 páginas, só para vocês terem ideia. Também mais detalhado sobre a vida de Jesus e de Maria, não é? Então, a tutora da Virgem Maria, nada mais, nada menos foi que a profetisa Ana, né? Todo mundo conhece. Aquela senhora que ficara viúva jovem, bem jovem, e que passou a se dedicar ao templo e com orações e jejuns, vivia no templo de Jerusalém, servindo ao templo e servindo a Deus, né? Mas ela também oferecia esse serviço de ser tutora, educadora e mestre, né, ou mestra, daquelas meninas que eram oferecidas no templo a Deus como para servir no templo. E o que é que essas meninas faziam, né? Essas meninas, elas eram educadas plenamente na lei judaica, então elas tinham muitos momentos de oração, de meditação sobre a Sagrada Escritura na época, portanto, Antigo Testamento, que é a Torá, o Pentateuco, né, que é a Torá, os profetas, os salmos, muitos momentos de oração e também de muito e serviço. Então, o serviço de limpeza, varrer, fazer a comida para os sacerdotes, os levitas que trabalhavam no templo, a confecção das alfaias, né, das vestes, enfim. Elas eram, de maneira muito santa, elas tinham um local só para elas, não havia mistura entre elas e sacerdotes, não. Ficavam essas meninas em um recanto próprio para isso. Ali onde elas dormiam e tudo, e se alimentavam, etc. Tinham seus momentos de oração, num vestíbulo, digamos assim, chamemos assim, um local apropriado a elas, porque as mulheres oravam a Deus em um canto separado, até mesmo nas sinagogas, né? Num canto separado dos homens. Então, ali elas levavam uma vida de muita santidade, muito serviço a Deus. Comparemos, assim, aproximadamente, ao que seria hoje uma clausura. Então, elas levavam uma vida de clausura, né? Uma vida dedicada plenamente a Deus. E a Virgem Maria não poderia passar batido dessa, digamos assim, não digo oportunidade, mas desta missão e deste serviço. Então, todos logo enganam-se os padres, enganam-se pregadores que acham que Jesus, eu já escutei isso muito, de alguns, infelizmente, que Jesus era um menino normal, que algumas vezes até José e Maria chamaram a atenção dele, enfim. Que Jesus, que Nossa Senhora era uma menina simples, do povo, uma menina pobre, humilde. Olha, gente, pelo amor de Deus, isso é uma blasfêmia muito grande. Isso é um erro. Primeiramente, que recordemos o que foi dito de Jesus, que ele era semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Então, isso aí já explica tudo. Exceto no pecado. Então, não é exceto nos pecados. Então, Jesus era imaculado. Se era imaculado, a sua humanidade, eu estou falando da humanidade de Cristo, não da divindade, que obviamente além de Imaculada, era Santíssima e tudo, né? Altíssima, né? Era o Santíssimo e Diviníssimo. Mas na sua humanidade também Jesus era Santíssimo e era Imaculado. Então ele não tinha pecado nenhum e nem as consequências do pecado. Então Jesus nunca teve dor de dente, nunca teve diarreia, nunca pegou gripe, virose. Então todas as consequências do pecado original, fraquezas humanas próprias do nosso estado, não falo de limitações humanas. Por exemplo, como eu posso dizer, se Jesus jogasse uma pedra em Jesus, a pedra machucaria. Sua pele não era inexpugnável, né? E nem, enfim, a prova de balas, a prova de furada. Tanto é, na paixão, o que é que fizeram com Jesus? De tudo. Bateram, machucada, ele podia ser machucado, ele poderia ser ferido, ele poderia ser queimado, qualquer coisa assim. Mas as doenças inerentes ao nosso estado de fraqueza humana, né? Os cansaços que nós temos, a necessidade, às vezes, de comermos mais do que deveríamos, que nós temos, então, vício, pecado de gula, preguiça, enfim, qualquer desequilíbrio, né, que o pecado arrecadou, trouxe para nós, Jesus não tinha. Jesus não tinha, não é? E nem Nossa Senhora, nem Nossa Senhora. E uma vez eu explicando para uma irmã nossa de comunidade, num privado, eu até ainda fui mais longe. Disse, olha, veja a vida dos santos. Quantos santos, como por exemplo São Pio de Pietrelcina, quem chegava perto, uns sentiam o cheiro de rosas em São Pio, outros de violeta, outros sentiam de jasmim, outros sentiam, enfim. Havia até quem dissesse, ai, Padre Pio fuma porque sentiu o cheiro de tabaco, mas não do cigarro ou do cachimbo, mas da folha verde do tabaco, que para alguns é cheirosa. Enfim, não sentiu. Então ele tinha o dom dos perfumes, dom de perfumes. Então, obviamente, Jesus não fedia, Jesus não tinha mau cheiro, não tinha o sovaco fedido como nós. Aqui no Ceará a gente chama sovaco, né? Axila, né? Então, as glândulas sudoríparas do Senhor não exalavam mau cheiro, de maneira alguma. Tudo isso é decadência do pecado, né? E eu ainda disse mais: talvez nem excrementos ele tinha. Por quê? Porque eles, Jesus e Maria, que também era imaculada, portanto, também não tinha nenhuma dívida a ser paga do pecado, né? Pelas consequências do pecado. Só comia, isso é a revelação privada, hein? Atenção, não está no Evangelho. Revelação dada a essas místicas que contemplaram a vida de Jesus e de Maria em detalhes. Então, eles só comiam exatamente a quantidade exata que era necessário para sua subsistência daquele material comido. O organismo deles, que funcionava perfeitamente, sem nenhuma alteração, sem nenhum defeito, não é? Com todas as enzimas, com todas as proteínas, tudo aquilo que é necessário para a digestão, perfeitamente produzido e perfeitamente aproveitado. Então, tudo que eles comiam, nada era desperdiçado, nada era sobrava, tudo era aproveitado para a subsistência de seus corpos. Aí vão alguém dizer, ah, isso é um exagero que você está dizendo, isso é um absurdo. Ah, vamos lá, gente. Santa Rita de Cássia viveu 15 anos se alimentando só da Eucaristia. A serva de Deus, Teresa Músico, também. Teresa Neumann é outra serva de Deus, também, não é? Muitos outros santos e místicos, servos de Deus e pessoas que estão em processo de beatificação. A própria Ana Catarina Emmerich também viveu muitos anos se alimentando apenas da Eucaristia. Aqui no Brasil nós temos também uma senhorinha, não lembro agora o nome dela, que passou muitos anos da sua vida alimentando-se apenas exclusivamente da Eucaristia e sob vigilância, para que ninguém visse, ah, não, ela não é possível, ela deve comer escondida à noite, vai lá e come, não. Diretamente só se alimentava da Eucaristia. Apenas a Eucaristia, E não eram pessoas fraquinhas, debilitadas, raquíticas. Não. É. São Pio fazia apenas uma única refeição ao dia, uma sopinha com legumes, apenas uma vez ao dia e por obediência, porque diz que não tinha fome, que bastava a Eucaristia que ele celebrava diariamente para ele se sentir robusto. Ele perdia sangue pelas chagas dele, no, na, nas, principalmente nas sextas-feiras, e durante todo o período da sexta-feira, o sangue que escorria era tão abundante, como também da serva de Deus Teresa Neumann, era tanto sangue, que se fosse sangue dele, só dele, ele entrava em choque hipovolêmico, quer dizer, por falta de sangue, logo no começo da manhã. Porque dava mais sangue do que um corpo humano pode perder. Então, bom. E eram santos, muitos santos, nossa, grandes santos, mas não eram imaculados. Então, imagina um corpo humano imaculado. Imaginem um corpo humano imaculado, sem nenhuma consequência a pagar pelo pecado original, né? Que eles não tinham pecado original, e, portanto, não tinham suas consequências. Então, Nossa Senhora manifestava logo, mesmo na mais tenra infância, que não era uma menina comum, uma meninota que qualquer besteira chorava. Enchendo, vamos usar o termo atual, que enchia o saco da mãe e do pai, que aperreava, que chorava por qualquer motivo. Não. Com certeza Santana já sabia, por revelação divina, que sua filha era imaculada, que sua filha não era uma filha, não era um ser humano normal, era um ser humano, não é, sem pecado, portanto preparada para ser a futura mãe do Senhor, a mãe do Salvador, a mãe do Verbo humanado. Então, ela e São Joaquim sabiam mais do que qualquer um que ela era digna sim e era necessário que ela fosse levada ao templo, consagrada ao Senhor. Para ali, já de novinha, pequena, servir ao Senhor plenamente e já se preparar para a maternidade divina que um dia seria confiada a ela, né? E é muito interessante que a iconografia da memória de hoje, vocês reparem bem, os artistas retrataram isso muito bem. Mostra que Nossa Senhora, pequenininha, claro, por 3 anos, mas já bem mocinha, toda. Parece uma mini moça, né? É, como que se desvencilha dos braços seu pai e sua mãe, e sem olhar para trás, resolutamente, decididamente, cheia de amor a Deus, caminha, sobe as escadas e caminha em direção ao sacerdote, que está lá para recebê-la, e ao lado a profetisa Ana, que seria sua tutora. E foi verdade. É, segundo revelado essas místicas, Nossa Senhora, chegando ao templo, ardendo de amor a Deus, né? O seu coração incandescente de amor. Você pega aí as sétimas moradas de Teresa, de Jesus, eleva a um nível exponencial que não dá nem para a gente mensurar aqui na Terra. Vocês pegam o coração. O fogo que ardia no coração de São João da Cruz, de um São Francisco, de um São Bernardo de Claraval, certo? De um Santo Inácio de Loyola, de um São Camilo, qualquer santo, grande santo, uma Catarina de Sena, de uma Verônica, né? Giuliani, Maria Madalena de Bazzi, Gemma Galgani, Teresinha do Menino Jesus. Pegue esse amor que esse povo tinha, pronto. Multiplique aí por milhões, ou por um número que eu não posso nem podemos calcular, só saberemos no céu. Era o fogo de amor que ardia no coração imaculado de Maria. Então, Nossa Senhora, chegando no templo, ela visualiza ali a presença divina, sabe que é Deus que a espera, e vai. Sai. E sem olhar para trás, seus pais, claro, sentiram uma grande saudade daquela filha benditíssima, santíssima, que eles estavam entregando, mas sabiam que ali ela estava se encaminhando para um período de preparação, de consagração a Deus, que a tornaria ainda mais santa e preparada para ser a mãe do Verbo Divino. Que maravilha isso. Então era realmente o tempo que essas meninas ficavam no templo, era exatamente aquele tempo dos 3 anos até mais ou menos seus 14, 15 anos, que era o tempo no qual ela teria que contrair núpcias com algum bom moço, né? Um santo varão, um homem bom, escolhido pela família, né? Pelos acordos familiares, escolhido pela família para ser, digamos assim, para casar e ser um dia, quem sabe, né? Um dia a mãe do Messias, que era obrigatório as meninas casarem todas. Não haviam virgens consagradas a Deus, pelo menos oficialmente isso não existia naquele tempo, né? O que existiam eram meninas pré-casamento, as noivas já prometidas, as que casavam e as viúvas. Acabou-se. Se não existe esse negócio, fulaninha não vai casar, não. Vai casar todo mundo. Daí a grande maravilha que foi Maria Santíssima e a Providência encontrar também um noivo que era virgem, casto, puríssimo e também decidido a guardar sua virgindade o resto da vida. E unindo-se eles no futuro, num santo matrimônio de serviço a Deus. Um matrimônio virginal, mas plenamente válido, nunca houve conjunção carnal, né? Aí tem gente que diz assim, mas o casamento para se realizar tem que haver a conjunção. Bem, isso é o casamento normal, digamos assim. Mas quando ambos são consagrados a Deus e se oferecem a Deus aquela virgindade consagrada, e um ajudando o outro a seguirem neste caminho de consagração de virgindade, para no objetivo de serem ainda mais agradáveis a Deus, ainda mais santos e servirem um ao outro mutuamente e juntos a Deus, este matrimônio também é considerado válido. Então é só um parêntese. Então festejemos com muita alegria esta memória de hoje, uma memória muito maravilhosa, abençoada. Espero que tenha sido bem explicado, que todos compreendam bem o que foi essa apresentação da Virgem Maria no templo, para ser, digamos assim, oficialmente ali ela começou a sua missão de ser uma pessoa consagrada plenamente a Deus. Consagração essa que perduraria toda a sua vida e hoje em dia ainda na eternidade. Daí aquela pergunta que ela faz quando o arcanjo Gabriel diz que ela vai ser mãe. Aí ela, mesmo sendo casada com José, ela diz, como se fará isso se eu não conheço homem algum? Quer dizer, não conheço no sentido de conhecer, né? Não de conhecimento, né? Eu conheço fulano, não. Que eu não conheço, quer dizer, jamais terei na minha vida, na minha carne, no meu corpo, nenhum homem que comigo, né? Estou casada com José, mas é consagrada virginalmente a Deus para sempre, né? Como é que vai acontecer? Como é que eu vou ficar grávida se eu não conheço homem algum? Se nunca haverá entre eu e ele nenhuma relação sexual e jamais terei ou teremos após o nosso casamento. Então fica aí a reflexão de quão grande é a Virgem Maria desde sua concepção imaculada, no seu nascimento e agora nesta solenidade, nessa festa, desculpa, memória. Ah, meu Deus, é porque eu tenho tanta devoção que para mim seria solenidade ou festa, mas enfim, esta memória da apresentação de Nossa Senhora no Templo de Jerusalém. Então, saúde e paz para todos, uma feliz memória.